vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o inteligentinho Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Caleb Pensador Luo.
Muito interessante.
Quem não tá vendo, o Caleb está com a pose do pensador de Rodin. É Rodin, né? Que
Rodin.
Fez essa...
Augusto Rodin.
Rodin. Que legal. E estamos aqui com aquela que viaja na maionese, Vanessa Carvalho.
Oi?
Vamos hoje voltar aos nossos episódios de temas de talentos. Hoje o episódio é a pedido da nossa ouvinte, Andrea Tedeschi. A Andrea mandou uma mensagem para mim lá no meu LinkedIn. Então, se você que está ouvindo também quer sugerir um episódio, seja um episódio de um tema genérico ou seja um tema de talento que de repente você tem dúvida, tem dificuldade ou até interesse mesmo de entender mais profundamente esse tema, vale a pena você entrar em contato com um de nós aqui. É só seguir o link que está aí embaixo no post desse episódio e acionar a gente lá em uma das nossas redes sociais e enviar a sua solicitação, sua sugestão de tema. A Andrea, como eu disse, me acionou lá no LinkedIn e mandou a seguinte mensagem. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente, queria dizer que adoro o podcast Talentos para o Sucesso. Obrigado, André. A gente também adora você. A gente não te conhece, mas a gente adora você. Você adora a gente te adora. Foi um colega, agora certificado pela Gallup, que me indicou o podcast depois de fazer o programa comigo. Ah, o programa de coaching. Fazer o programa de coaching comigo. Eu queria sugerir um episódio sobre o talento da intelecção. Eu já procurei e não encontrei no guia de episódios. Legal também vocês saberem que a gente tem todos os episódios. Se você, por exemplo, ouve a gente pelo Spotify, lá no Spotify você tem todos os episódios. E eu criei uma playlist por tema de episódio também. Cada playlist seguindo um assunto. Então, tem uma playlist só de temas de talento, uma playlist, por exemplo, só do Q12, uma playlist só de convidados. Tá? Então, você pode também escolher lá que tipo de assunto você curte mais aqui no podcast e ouvir. É meu segundo ponto forte, sendo o primeiro a responsabilidade. Mas acho que eles estão empatados. Legal isso também, né? Tem muita gente que tem essa sensação, né? Eu tenho essa sensação, por exemplo, com o meu sexto tema de talento, que é ativação. E eu acho que ele está entre os cinco, mas eu não tiro nenhum dos cinco, então eu tenho seis temas entre os meus cinco. E gostaria de... É minha matemática doida.
Nesse momento, a intelecção fica rodando assim, looping. Tentando entender isso.
É. E gostaria de ouvir uns insights da equipe, até porque esse meu ponto forte está conectado com minha introspecção. E sinto que esse perfil continua sendo subvalorizado em corporações. Olha,
uau,
que legal.
Que importante.
Por mais mente aberta que eles sejam. Obrigada. Bom, eu que agradeço, André. A gente agradece aqui o seu contato. E é isso, então. Vamos falar hoje sobre o talento intelecção, que é o meu primeiro talento. Talento que é interessante porque eu sempre senti ele muito forte em mim, antes de saber o que era esse lance todo de talentos e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre esse talento. Mas antes de voltar pro talento, Caleb e Ivan, eu quero trazer também aqui que nós tivemos algumas interações lá no Spotify, nas pesquisas que a gente tem postado lá. Então, vocês sabem, você ouvinte sabe, se não sabe, saiba agora, que todo episódio agora nosso que vai ao ar, se você ouve pelo Spotify, você tem, vai ter lá no Spotify, sempre uma pesquisa, um questionário e um espaço para perguntas, para você entrar em contato com a gente. E aí, eventualmente, a gente vai trazer essas informações aqui. Então, vamos lá, ó. Quando nós tratamos do talento positivo, a pergunta lá foi, você tem o tema positivo entre os seus top 5? E 67% das pessoas disseram que sim, e 33% disseram que não. Te surpreende isso, Caleb?
Nossa, e aí, hein? O que será que a gente pode tirar?
7%.
Nossa.
Que a gente vive num mundo, num país de pessoas que pensam que vai dar tudo certo.
Que bom, né? Mas olha só, eu tenho uma outra forma de ver, né? Uma pessoa que trabalha com pesquisa de mercado, aqui estudo de mercado. Eu acredito que as pessoas também foram atraídas pelo tema, né? Uma boa quantidade de pessoas que têm o tema positivo quis ouvir o episódio de propósito para se entender melhor, né? Eu faço essa análise também.
É verdade. Depois, no episódio que nós falamos sobre o Round 6, eu postei uma pergunta lá que é, você se sente preso ao seu trabalho?
Uhum.
E o Do Header mandou uma mensagem. Me sinto preso porque nunca vamos estar 100% livres. Somente um irresponsável, sendo pobre ou rico, pode se dizer livre sem nenhuma amarra. Uau. Agora, aonde você está preso, você consegue se realizar? Pô, então, tá aí uma boa visão. A gente fala, quando a gente trabalha com coach, que a melhor resposta para a pessoa vem da própria pessoa, Então, a gente não pode nem concordar, nem discordar, Dudu, mas a gente fica muito grato aí com a colocação dele e com esse ponto de vista do Dudu, né? Algum complemento aí sobre o que o Dudu colocou?
Pergunta pra ele se tem intelecção e a gente discute isso aí numa rodada.
Boa. Boa, Dudu. Se você tem intelecção, esse programa pode ser útil pra você, né?
A minha reflexão em cima disso daí é que eu achei muito inteligente a colocação dele, né?
Verdade.
A gente sempre fala isso, né? Desde aquele episódio, por exemplo, que a gente gravou, ah, você pode ser você mesmo no trabalho, a gente fala disso, né? Será que a gente tem que ser tão você mesmo assim toda hora? Quem é, afinal de contas, você mesmo? Tem esse você mesmo, né? E eu concordo com ele, assim, a gente acaba ficando um pouco ligado àquele lugar onde a gente tá, e será que esse lugar onde você tá ligado, você tá conseguindo se realizar? Uma bela reflexão. Outra coisa que a gente sempre traz, né? Não quer dizer que se eu não estou me realizando ali, eu tenho que sair dali. Não necessariamente. Às vezes eu vou encontrar outro jeito de me realizar ali mesmo. O meu jeito. É. E muitas vezes o que a gente tá é tentando copiar um modelo de alguém, por isso a gente não tá se realizando ali. Então, boa reflexão, Dudu.
Muito bom.
E a gente não precisa, né? É aquela história. Será que eu preciso amar o meu trabalho, né? Será que eu preciso só gostar do que eu faço? Só não sofrer desesperadamente com o meu trabalho? Porque a gente ama o que a gente faz, e aí a gente acaba, às vezes, achando que o normal é ser como a gente é. E eu não sei se você precisa amar. Talvez precise, talvez não, mas o importante é não bota muita pressão sobre si também, né? Se você não estiver sofrendo, a única coisa que eu falo, e eu tenho falado muito isso, é se estiver doendo, é porque tá errado.
Né?
Se estiver doendo, tá errado, acha um outro caminho, porque não pode doer.
Sim, essa semana mesmo eu terminei um processo com uma pessoa e ela tava me contando como ela tava se sentindo justamente encaixada na função dela, depois do final do processo, porque eu tava perguntando quais tinham sido os resultados pra ela. E aí ela me contou uma situação dela do passado, em que ela tinha ficado por 7 anos numa empresa, num trabalho, e que hoje ela via como ela não se encaixava ali. E aí eu perguntei pra ela, que interessante, como foi? O que fez você permanecer 7 anos se o encaixe não era esse? Lógico que hoje ela tem um outro nível de consciência, se conheceu muito melhor, mas ela tava sentindo enquanto ela estava lá que não tava gostoso. E a minha conclusão ali, a partir da conversa com ela, é que tudo bem, ela percebia assim, mas por que ela não tinha a força pra fazer a mudança acontecer de alguma maneira? Eu acredito que as pessoas em geral, é um pouco do que eu acredito que acontecia com ela, eu acredito que no geral as pessoas têm a impressão de que, puxa, trabalhar não é mesmo pra ser tão gostoso. Entendeu? Então se não tiver tão gostoso, a pessoa parece que não se incomoda. Ah, é assim mesmo que é. Gente, quem tá ouvindo a gente, não é assim que é. E vamos ajudar a contar pra todo mundo que não é assim que é. Dá pra ser realmente gostoso trabalhar. Não quer dizer que você tem que amar tudo, que você tem que sair pulando para o trabalho. O Raul não tá aqui gravando com a gente hoje, mas é uma coisa que ele sempre diz, que ele gosta assim do final de semana. É gostoso assim, final de semana. Tem uma outra vibe. Você não tem que gostar do trabalho como gosta do final de semana. Mas não pode doer. Se tiver doendo, não tá certo. Tem outro jeito de ser.
Exatamente. Esse é o caminho. E por último, no episódio que nós fizemos de homenagem aos professores, a gente teve lá na enquete 50% de quem ouviu é professor e 50% de quem ouviu não é professor. Olha só.
Uau, que
boa
legal.
Divisão.
Que legal.
Serviu pra todo mundo, né?
Uau.
E o nosso, vamos dar um prêmio aí de nosso ouvinte número 1, o Du, de novo, do Header, também mandou uma mensagem, porque lá no episódio eu perguntei, né? Eu coloquei, deixa o nome do professor ou professora que marcou sua vida e o porquê. E nós leremos nos próximos episódios. Então, promessa é dívida, vamos lá. O Du colocou aqui, ó, Carioca e Maria Isabel na faculdade. Então, primeiro aí, um parabéns pro Carioca e pra Maria Isabel que marcaram o Du. Eu tive aula com o Carioca e sou amigo da Maria Isabel, então eu posso confirmar. Posso confirmar que sou amigo do Carioca também, tive aula com ele, mas sou amigo, a gente é amigo de quase termos montado uma empresa juntos e posso confirmar que são dois professores maravilhosos. Mas tive muitos professores no trabalho. Um que me ensinou muito foi o Hélio Rubo. Então também aí um abraço pro Hélio Rubo, se estiver nos ouvindo. Se não tiver, Du, faz chegar nele esse episódio. Um abraço e parabéns aí por não ser um professor oficial, mas ser um professor de fato na vida aí dos seus liderados. Que me ensinou muito no meu primeiro emprego. Muito bom, muito obrigado. Du, obrigado aí pelas duas mensagens. Continuem enviando. Então, se você que está ouvindo a gente quer que a sua mensagem seja lida aqui, manda uma mensagem. Pode ser pelo Spotify, como fez o Du, que é o jeito mais fácil. Você entra no próprio Spotify, você vai ter ali um quiz e uma pergunta sempre, em todo episódio. Ou pode ser através das nossas redes sociais também, que a gente traz pra cá.
E às vezes as pessoas mandam direto pra gente, né, Rô? Também acontece. Ainda sobre esse episódio do Dia dos Professores e tal, o Bruno Saraiva me mandou pelo Instagram. Ele disse que mandou uma mensagem, ele disse que tinha acabado de ouvir e que ele tinha gostado especialmente do momento em que a gente falou sobre o professor ter esse papel de ajudar a pessoa a encontrar um caminho, ensinar o jeito dela encontrar esse próprio caminho. Então, valeu aí, Bruno, também, por estar ouvindo
muito
e por estar interagindo aí com a gente.
Muito legal.
Pra mim é uma lenda ainda tá, é o pensador, velho.
Vamos voltar pro nosso tema, o tema intelecção. Adoro esse tema, amo. É um dos talentos que eu não tive nenhuma dificuldade pra amar. Eu acho que eu mereço fazer a leitura da definição dele aqui.
Boa.
Né? Depois a gente vê como é que ele tá aí no relatório de vocês, tá? Então vamos lá. Intelecção. Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talentos intelecção são caracterizadas pela sua atividade intelectual. Eles são introspectivos e apreciam discussões intelectuais. Essa é a definição. Caleb, onde é que tá teu intelecção aí?
20!
20? Porra, tá lá pra baixo do meio. Tá pra baixo do meio. E você, Ivan?
Preciso lembrar, tô procurando aqui, já te falo. Uhum. Você viu que não tá forte.
Não, eu percebi que não tá. No Brasil, eu, por coincidência, eu tava tabulando hoje aqui, ó. Uhum. No Brasil, intelecção é o tema 26º na lista.
Tá mais pra baixo que do Caleb.
Mais pra baixo
e,
que
ó,
do
eu
Caleb
achei
ainda.
O meu aqui. O meu tá em 15º, tá? Oh, antes 15º, ainda do
15º
do Caleb.
Tá antes do meio, pelo menos.
Pois é. Tá melhor que no Brasil, ó.
Tá melhor do que no Brasil. Então, pô, é um tema, a gente pode, com base nisso, perceber que é um tema mais raro, né? É um tema mais raro no Brasil, é um tema mais raro entre nós aqui, apesar de ser meu primeiro, mas se a gente olhar na média, uhum, é um tema mais raro entre a gente. Daí, talvez, a pergunta da Andrea, né, lá embaixo, onde ela diz: sinto que esse perfil continua sendo subvalorizado nas corporações. E aí, vocês sentem isso também?
Eu acho que a gente tem um ponto que é interessante, até de alguns clientes que eu tenho que ter intelecção alta, é que hoje, muito por causa dessa cultura ágil, do testar, do fazer, parece que é aquele de parar pra pensar, não tem tempo de parar pra pensar, né? Que é tudo pra ontem, já tinha que ser, já fez, e talvez nesse sentido acho que faz ecoar um pouco do que a Andrea traz, porque é meio que valorizado muito mais hoje, você tá errando continuamente, mas você tá se mexendo. Gosto de falar que parece, sabe, aquele que põe a placa na rua, homens trabalhando, e aí, ah não, isso aí tá trabalhando, se tiver pensando tudo parece bem, que não tá fazendo, né? Se,
é verdade.
E aí talvez pode ser um pouco disso, né? Ou uma cultura também mais de execução, e até esse é um ponto interessante, porque a gente vê que o talento, né, o tema de talento que mais aparece é realização em primeiro. E se você pensa, né, por exemplo, aqui, que a intelecção tá em 26 e no mundo agora eu não lembro em qual posição que tá, pode trazer um pouco disso, né? Você pensar não é fazer, pensar é, sei lá, é planejar não tem valor, né? Ou todas aquelas conversas de que o que vale mesmo é o negócio na prática. E a gente falando sobre talentos e pontos fortes, a gente veio pra quebrar um pouco desse estereótipo.
Sabe que eu tenho uma coachee que terminou o processo essa semana, inclusive, e ela tem ativação alta e intelecção alto também. E aí eu perguntei pra ela, né, eu já imaginava a resposta, mas eu perguntei porque ela, o grande problema dela é ela tem dificuldade pra fazer, pra executar as coisas. Então ela tem 1 milhão de projetos e ela não bota nenhum desses projetos em prática. Então agora ela tá com um produto maravilhoso, um produto sensacional que ela teve, que ela idealizou, ela é da área de turismo e ela idealizou um produto sensacional. Todas as perguntas que eu fiz pra ela sobre o produto que envolvem, digamos, estratégia, né, então assim, quantas pessoas tem que você acha que vai comprar esse produto? Já tem alguém fazendo no Brasil, quanto você acha que vale, não sei o quê. Ela sabe a resposta de tudo. Então, ela não tem nenhum problema pra idealizar o produto. Mas o produto não sai do papel. E aí, eu perguntei pra ela assim, peraí, mas você tem ativação em 5º. Por que que você acha que você não começa? Porque eu tenho ativação em 6º e eu começo. Eu não tenho nenhum problema em começar as coisas. E aí, ela falou pra mim assim, ela falou, olha, eu acho que o meu problema é meu intelecção. Porque, pra mim, pensar já é fazer. Então, enquanto eu penso o produto, eu já tô fazendo. Aí, a hora que eu terminei tudo, todo o pensamento do produto, eu viro e falo, tá bom, não preciso fazer mais. Vou pensar o próximo.
Isso.
Então, o grande desafio dela é entender o pensar como sim fazer, como executar, mas entender que existe uma outra parte da execução depois. E aí, ela tá descobrindo, né? Descobriu aí no processo dela, que o caminho dela é dividir com a irmã. Ela vai executar pensando, digamos, executar a parte do pensamento, e depois ela vai dirigir a irmã para que a irmã execute de fato, digamos assim, a parte do mundo real, né? A gente que tem intelecção não gosta muito de dizer que é mundo real, porque na minha cabeça também é mundo real.
Pensamento.
O que acontece dentro da
é
minha mente,
né?
Também é meu mundo real. Mas só pra explicar, então assim, o mundo real vai ficar por conta da irmã, né? Então, interessante essa visão dela, né?
Pra mim, uma lenda é o pensador, velho.
Ô, Van, como é que é a intelecção pra você? Como é que, apesar dele ser baixo, não é tão baixo assim, você sente ele ainda na tua vida?
Eu sinto, mas, por exemplo, eu já me cobrei muito, muito de não ser uma pessoa que vai a fundo nos assuntos. E eu não vou mesmo. Então, é a não presença dele pra mim. Mas eu gosto e eu admiro. Eu acho que entra mais, assim, de admirar quem vai do que eu ir a fundo nos assuntos, entendeu? Então, por exemplo, eu percebo você e o Caleb mais profundos. Embora, pelo jeito, não seja pela intelecção do Caleb exatamente, né? Mas eu adoro conversar com vocês e ver o nível que vocês vão de profundidade em alguns assuntos. Então, eu sinto que eu mais admiro do que tenho. Mas eu acredito que ele tá ali de apoio pra mim quando eu preciso, sabe? Uma coisa interessante e que eu queria trazer aqui é assim, você falou lá atrás, Rui, e eu tô aqui com a minha intelecção, acho que ainda digerindo isso, você falou lá atrás, assim, da Andrea, né, que mandou uma mensagem pra gente, ah, nós não te conhecemos mais, nós já gostamos de você. E eu fiquei aqui pensando, eu acho que a gente já conhece um pouquinho a Andrea por causa da força que essa abordagem, que essa metodologia tem,
é verdade,
né? Porque
é
só
verdade.
Por ela contar pra gente que ela tem intelecção forte e abrir aí um pouquinho do que ela sente como resultado disso, a gente já conheceu um pouquinho a Andrea. Então, acho que o meu intelecção ficou aqui trabalhando essa informação. para trazer. Olha o poder que essa abordagem tem, né? Já até puxando um pouquinho, depois a gente vai falar disso ainda, de mais de resultados. Mas olha que interessante, eu vejo muito isso em equipe. Quando uma pessoa conhece a outra por esse ponto de vista dos talentos, é grandioso eu passar a entender que a Andrea, assim como você, estão produzindo sim, enquanto estão quietos pensando. E eu queria puxar, até fazer uma pergunta, ao invés de responder a sua.
Eu acho legal. Eu ia sugerir exatamente isso.
Porque, olha só, eu fiquei também aqui pensando. A gente já falou em outros episódios quanto que o mundo valoriza o esforço. E às vezes a gente acredita que super valoriza o esforço. Sim. E aí quando a gente vê alguém que a gente tá percebendo que a pessoa tá ralando, tá trabalhando, tá se esforçando, tá fazendo aqui no mundo fora da cabeça, a gente tende a valorizar mais. E enquanto, na verdade, às vezes esse fazendo, se ele não pensou bem antes e não planejou bem antes, boa parte desse fazendo equivale a perdendo tempo. Enquanto aquela pessoa que estava ali pensando, racionalizando alguma coisa, planejando alguma coisa, a gente não tende a valorizar tanto porque não está vendo esse esforço, esse trabalho dela. E eu deixaria uma pergunta, será que essa sensação que a Andrea tem não é resultado um pouco disso? Será que nas organizações as pessoas não veem o trabalho que está dentro da cabeça de quem tem intelecção forte e por isso valoriza um pouco, porque não veem ela lá andando com uma folha na mão de um lado para o outro, correndo pelo corredor e parecendo super ocupado e pode estar super ocupado e mega improdutivo. Mas será que não vem um pouco disso?
Concordo. A gente não tem aquela sensação, né? Às vezes a piada do escritório, a pessoa sai mais cedo, não tá motivado. Parece que é aquele, né? Se você fizer hora extra, aquela pessoa que fica sentada o tempo inteiro, essa é a que trabalha, né? É a trabalhadora e não necessariamente tá fazendo um trabalho produtivo, eficiente. Tá ocupando tempo. E aí aquela pessoa que é mais quietinha e que não tem tanta oportunidade de falar também, parece que ela não sabe tanto, e a gente até acho que trocou um pouco de figurinha aqui, de muitas vezes a pessoa que, por exemplo, pode ter intelecção alta, ela conta algo interessante pra outra, a outra vai lá e conta pra todo mundo, e a que contou pra todo mundo é que ficou famosa, né, e que levou o crédito, e aí você fala, caramba, né, o que que tá acontecendo no mundo? Às vezes é um pouco disso, né, da gente ser diferente, e ao invés da gente tá valorizando essa diversidade de talentos, de cada pessoa ser única, a gente acaba valorizando certos estereótipos, certos modelos de, a pessoa bem-sucedida tem que ser assim. Talvez um pouco do que a gente está trazendo aqui, e acho que essa aqui é a riqueza, né, da gente poder estar conversando com o nosso público, como é que a gente pensa diferente? Porque o que seria do mundo se mais pessoas com intelecção elas pudessem se expressar, para as pessoas poderem ouvir o que elas estão pensando, quais são esses mergulhos que elas deram, o que elas exploraram que os outros não conseguiram. Alguns talvez tiveram oportunidade na vida de fazer isso, e a gente ouviu, e hoje a gente tem grandes pensadores que deixaram seu legado, quer seja por seus alunos, quer seja por seus escritos, né, por suas obras, mas e se essas pessoas não tivessem como levar tudo isso que elas pensaram? A gente estaria, talvez, não estaria pisando em ombros de gigantes. E esses são aqueles gigantes que muitas vezes podem estar o quê? Ocultos. Estão aí do teu lado, você nem sabe quem que é.
Muito show.
Eu penso assim, olha, tem duas coisas que me vieram à mente quando a Van estava perguntando. Eu acho que a primeira coisa é entender que refletir, pensar, analisar, não significa não dar resultado. Poder, ter o direito de não dar resultado. Eu acho que um cuidado, e eu tenho que tomar esse cuidado o tempo todo, um cuidado que a gente precisa ter, quando você olha para o tema de talento e intelecção, se a gente vai analisar a descrição da Gallup para esse tema, você vai entender que a Gallup fala, por exemplo, sobre descobrir novos caminhos para resolver problemas, aumentar a qualidade do trabalho, vai ter, por exemplo, sobre refletir e ponderar sobre situações, sobre entender, dependendo do conjunto de talentos, entender os sentimentos das outras pessoas, fala sobre, por exemplo, ler e analisar coisas, ou seja, legal, lindo, maravilhoso, adoro fazer isso, amo, só que eu preciso usar isso de alguma forma. Eu preciso transformar isso em resultado. Então eu concordo que o mundo não valoriza o pensamento por si só. Quer dizer, o cara tá ali sentado pensando, alguém vai passar e falar, ô, vagabundo, vai trabalhar, né? Porque pensar não é trabalhar. Porém, eu entendo o lado dos não intelecção, porque quem tem intelecção alta, se não tomar cuidado, se contenta com o próprio pensamento, com a própria conclusão. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Eu lia muito mais livros do que leio hoje. Só que, o que eu fazia com o que eu lia? Nada, né? Então agora eu prefiro ler um pouco menos e tentar pensar como é que eu uso isso. E o como que eu uso isso, às vezes é como é que eu leio um livro e transformo alguma coisa no meu trabalho para gerar um resultado. Às vezes é só como é que eu compartilho essa informação. Então, por exemplo, hoje a Renata Ortolani, que trabalha com a gente, que já participou aqui do podcast, se você procurar aí nos episódios aí de entrevistados, vocês vão encontrar aí o episódio com a Renata, super legal, ela falando sobre o estilo de treinamento dela e tal, então ouçam aí o programa da Renata. A Renata hoje entrou em contato comigo e mandou a seguinte mensagem, falou, pô, você é meu consultor para assuntos de tecnologia, deixa eu te fazer uma pergunta. É óbvio que tem muito do meu input aqui, mas quando não são assuntos de acúmulo de informação, ou seja, quando é assunto de análise de informação, meu intelecção tá envolvido nisso. Então, no passado, eu só analisava uma informação, chegava a uma conclusão e, pô, show, legal. Hoje eu analiso uma informação, chego a uma conclusão e compartilho com alguém. Eu fiz isso com a Vanessa essa semana, quando eu mostrei pra ela um software, um site, pra uma coisa que eu tô testando, que pode resolver grande parte dos problemas que a gente tem com PowerPoint, que no passado eu olharia, analisaria e falaria, pô, que legal. Hoje eu analiso, testo, compartilho com as outras pessoas pra eu ser útil e gerar informação. Então, talvez as pessoas não precisem me ver correndo com uma folha na empresa, adorei a metáfora que a Van colocou, mas se elas virem o resultado do meu pensamento, talvez elas comecem a achar um pouco mais útil o meu processo de pensar. Então, acho que o primeiro aspecto que vem na minha cabeça é esse. O segundo aspecto que vem na minha cabeça, e eu acho que vale a pena a gente trazer pra cá, é as pessoas às vezes confundem ser introspectivo com tímido, ou introvertido com tímido. Durante muito tempo eu achei que eu era tímido. Durante muito tempo eu me achava tímido. E eu acho até que eu era um pouco, lá na infância e tal. Depois de adulto, eu nunca fui tímido. Cara, eu dou aula desde 1997, eu dou aula desde que eu tinha 19 anos. Como é que eu posso ser tímido? Mas eu me achava tímido. Por quê? Porque eu sou introvertido. Então, o intelecção, ele não precisa necessariamente ser tímido. Pode ser também por outros motivos. Mas quase sempre, ou sempre, ele vai ser introvertido. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu amo ficar sozinho, tá? Eu amo ter meu tempo. Eu me basto como companhia. E não tô dizendo que isso é bom, tá? Mas é assim que eu sou. Eu me basto como companhia. Isso é legal, isso é gostoso, porque me permite não sentir solidão. Mas por outro lado, se eu não tomar cuidado, isso me isola do mundo. Então eu preciso ativamente, e aí eu vou usar os outros talentos, porque aí tem uma coisa legal que eu tenho notado, vocês também devem ter notado bastante, que é assim, a pessoa pega um talento que atrapalha ela em algo e fala, pô, esse talento me atrapalha nisso, me atrapalha nisso, me atrapalha... Só que ela esquece que ela tem outros 34 pra usar. Ou pelo menos mais 4 ou mais 10. Então aí eu preciso ativamente, por exemplo, usar o meu relacionamento pra superar esse meu desejo de ficar trancado em casa. O que eu tô dizendo é, se por um lado, sim, as empresas desvalorizam, por outro lado, pô, a gente também precisa fazer a nossa parte. Compartilhar mais, mostrar mais resultados disso, o que o Caleb falou. Você conversa com alguém, a pessoa vai lá e faz e leva o crédito. Aí se eu mostrar quando tô compartilhando, eu mostrar pra todo mundo, olha o que eu fiz, olha a conclusão que eu cheguei, vamos usar, e usem isso à vontade agora e ganhem dinheiro e depois me agradeçam por ter concluído isso. Ah, mas eu sou tímido. Não, você é introvertida só. Dá pra fazer. E é gostoso pra caramba fazer isso.
O meu comunicação ficou aguçado aqui enquanto você e o Caleb falaram, tá? Porque eu me sinto meio que a pessoa que dá voz pra quem não está falando, mas pode ter uma ideia bem legal correndo dentro da cabeça dessa pessoa, né? Então, eu até legal diria, e aproveitando o que você tá falando, que de repente essa pessoa que tá ali com as ideias rolando na cabeça e ainda tá com dificuldade, ainda não achou o caminho pra expor, de repente buscar alguém que possa fazer esse papel pode ser uma bela ajuda, né? Quem tem comunicação normalmente gosta não só de falar e de ouvir, mas de dar voz às mensagens.
Legal,
de
faz achar um parceiro, né?
Isso, então eu diria, pô, já surge aí uma dica de uma parceria pra você usar, que é de alguém que tenha essa comunicação e que vai adorar levar a sua mensagem pra frente e não vai tentar tomar o crédito, né? Então, é acho que pode ser me ocorreu aqui. Outra coisa que me ocorreu, eu vou voltar pra responder sua pergunta, que você falou, como é uma intelecção pra você? Eu super me basto sozinha, é incrível como eu me basto sozinha, eu acho que essa é a maior, e você falando foi que me lembrou, eu acho que essa é a minha maior manifestação da intelecção, porque por uma lógica, eu tenho comunicação, eu tenho carisma entre os meus, né, dominantes, não é pra eu ser a pessoa que quer ficar sozinha sozinha, mas eu gosto pra caramba de ficar sozinha e faço isso muito bem desde criança. Sempre foi tudo ok pra mim. O meu marido que fica impressionado, ele fica impressionado porque eu vou ao cinema sozinha se eu quero ver um filme e as pessoas não querem, de boa. Eu já fui pra barzinho sozinha. Sentei lá sozinha, fiquei lá curtindo a minha própria companhia ali, os meus próprios pensamentos. Acho que é a minha maior manifestação da intelecção. Mas eu super concordo com o que você falou. Acho que a gente sempre tem que fazer a nossa parte também. Infelizmente, o mundo vai ouvir quem estiver falando mais. Então, acho que a gente tem que achar o caminho. Por isso, eu deixo a dica aí de buscar alguém que te ajude a ser esse caminho enquanto você não faz por você mesmo.
Né? Até lembrando um pouco dos executivos, né, com quem eu tenho trabalhado e alguns deles bem-sucedidos com intelecção alta, que dá pra notar é que quando eles conseguem ganhar o espaço deles, de que deixa as pessoas falarem, daí é meio que é o último que fecha, eles foram aprendendo com o tempo que tem que, né, você tem que saber o momento certo pra colocar as coisas. E como quem tem intelecção precisa um tempo pra processar as coisas, não dá pra ser, né, é aquele, se ficar no bate-boca não vai ser o quem vai ganhar, infelizmente, porque no bate-boca os outros, né, se outros tiverem talentos de influência mais fortes e tudo passam na frente e às vezes nem vai ser a decisão mais racional, mas emocionalmente ganhou o jogo. Quem tem intelecção alta, quando consegue aplicar bem, dá pra ver muita diferença, porque a pessoa fala uma coisa que é quase como se ninguém mais pudesse dizer não, porque faz muito sentido. E isso é muito legal, né? Porque você fala, caramba, né? Ela conseguiu pensar tão bem aquilo que ao colocar, as pessoas, realmente tem um ponto muito bom aqui o que você trouxe. Então tem uma riqueza, mas é difícil, cara, é difícil.
Pra mim é uma lenda, é o pensador, velho.
Outra coisa interessante do intelecção é a capacidade de fazer boas perguntas. Por quê? Vamos entender isso, né? O Caleb falou, pô, o cara que fala por último, quando ele bota um ponto, quase não tem como contestar. Por quê? Porque enquanto todo mundo tá falando, ele tá maquinando tudo isso na cabeça, juntando partes, grudando, descartando, conectando com temas que ele já viu e não sei o quê. No meu caso, ainda tem um input, que aí eu tenho uma bagagem aqui atrás gigante de coisas e vou consultando, não sei o que lá. Então você cria uma teoria, você cria um conceito, você cria uma resposta, sei lá o quê, que é baseado em toda essa reflexão que você fez ali, né? O ato de fazer perguntas, pra mim, tá muito relacionado com isso também. Quando as pessoas vão falando, por exemplo, tô lá com um cliente, num processo de coaching. O cliente vai contando, a minha cabeça vai conectando coisas, ligando e não sei o que, blá, blá, blá. Quando vê, surge uma pergunta que o cara nunca parou pra pensar. E aí, assim, ah, mas é porque o Rodrigo é um gênio? Uma vez um cliente meu falou assim, cara, você é um gênio, você chegou a uma conclusão que nunca ninguém chegou. Não é ser um gênio, é conectar muitas coisas na cabeça, conectar muitas coisas. Então, isso é um superpoder. E aí, o que eu quero dizer pra Andréia e pra todo mundo que tem intelecção é que tal começar a fazer um pouco mais de perguntas no trabalho e mostrar pras pessoas através dessas perguntas que você tá processando informações. Porque olha só, o que eu tô dizendo é, às vezes eu posso pensar quieto por 5 horas e chegar numa conclusão. Pro mundo eu fiquei sem fazer nada durante 5 horas pra chegar numa resposta. Agora, se eu fizer muitas perguntas durante essas 12 horas, essas 5 horas, as pessoas vão notar, pô, ele tá pensando. Fica um pouco mais claro isso também. Pra mim funciona bastante isso.
Adorei.
Pra mim é uma lenda, é o pensador, velho.
Eu tava lendo aqui, a Gallup coloca 2 exemplos de contrastes de temas com intelecção. E eu queria trazer pra gente discutir, até porque, assim, eu tenho todos eles entre os meus 10 primeiros. E então, pra mim, esse contraste é estranho. E eu queria que vocês colocassem como é que vocês veem isso. O primeiro exemplo que a Gallup coloca é o contraste entre intelecção e input. Coloca aí, Caleb, os contrastes, por favor.
Olha que legal aqui. Contraste entre intelecção e input. Intelecção, uma abordagem curiosa para o crescimento e o aprendizado. Input, uma abordagem de aquisição para o crescimento e aprendizado.
Eu tenho as duas, curiosidade e aquisição. Como é que é normalmente clientes de vocês ou em vocês mesmos a comparação entre uma pessoa que tem input e uma que tem intelecção?
Ah, deixa eu falar uma coisa antes do Caleb. Eu vou querer que o Caleb responda essa pergunta, mas eu quero falar uma coisa antes. Rodrigo, é tão nítido isso em você que eu não sei nem se você consegue ver, né? Se você é capaz de
isso
ver, porque é aquela história, né, da água lá que o peixe não vê em volta dele, né? Enquanto você estava descrevendo o seu intelecção, pra mim você estava descrevendo o input junto. Porque os dois aparecem tão fortemente em você, porque é a mesma forma, a mesma coisa assim que você estava explicando ali das perguntas que você faz. Puxa, isso também é característico do input, né? Então eu vejo isso vindo tão junto assim com você.
É verdade.
Assim como você consegue fazer algumas colocações, porque o seu raciocínio foi lá longe já triturou um monte os dados, né? Mas ele foi lá buscar um monte de coisa que o input já deixou dentro da sua cabeça, né? Então é muito legal que você tá escrevendo, os dois vêm juntos.
Assim. É muito verdade. E justamente por isso a minha pergunta, quer dizer, pra mim eu não consigo ter a sensação dos dois separados. Eu tenho, óbvio, alguns exemplos de clientes, mas eu acho que eu também posso ser tendencioso quando eu tô analisando um cliente por ter os dois. Na visão de vocês, como é uma pessoa puramente intelecção sem input?
Algumas pessoas que eu já trabalhei que têm intelecção alta e input mais baixo, elas têm essa coisa de querer dar uma viajada no conceito. Conceito pra elas e a exploração solta são muito gostosas. É como se entrasse no metaverso e... entendeu? Você começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela começa a divagar, outra fica quieta. Ela... Aliás, a conversa é muito interessante, porque muitas vezes o que acontece, você começa a falar de uma coisa, a pessoa começa a trazer outras e vai, porque é pra ela, ela tá explorando. É como se agora entrou no metaverso, é 3D, pode voar, pode pegar e tá indo.
Legal
e
isso.
Esse lado curioso é muito legal, porque é como se fosse uma visão exploratória. Eu acho que se fosse definir curiosidade pra intelecção, pra mim é essa vontade de explorar, quero explorar. Uma ideia nova, quando chega, a pessoa gosta muito, ela quer degustar, explorar, sentir internamente, na mente dela, o que, que é aquele negócio. Como se à medida que a mente dela expande, ela tá tendo prazer nessa expansão. Quando eu ouço pessoas com input mais alto, elas estão buscando a utilidade, o tesouro daquilo.
É.
Não é só explorar por explorar, é meio que caça-tesouro, sabe? Nossa, isso aqui vai ser muito bom pra alguma coisa, isso aqui vai ser muito bom pra aquilo. E vai ser bom pra essa pessoa, já estão pensando em pra quem que elas querem levar, o que que elas vão levar, como é que vai ajudar.
Perfeito.
E não necessariamente elas precisam ir pro nível de profundidade que quem tem intelecção tá mais solto. É como se quem tivesse intelecção tá no espaço, menos, sabe, sem gravidade. E a pessoa com input, o que que ela tá buscando? Gente, deixa eu pegar algo mais tangível. É como se, vai, na minha cabeça, input é mais tangível e intelecção
isso.
É mais...
Etéreo.
Boa.
Deixa eu fazer um complemento. No meu caso, é exatamente isso que você descreveu, exceto quando eu entro na reflexão sem a intenção de buscar uma praticidade. Entendeu? Então, assim, eu amo viajar na maionese quando a discussão é para viajar na maionese. Por exemplo, se a gente chegar aqui agora e falar assim, ó, galera, vamos conversar sobre intelecção. Só, vamos voar na maionese. Aí eu amo e aí, pra mim, se a gente começar a falar aqui de física quântica ou de qualquer outra coisa, não interessa. Vambora, vamos falar. Mas como eu sou muito utilitário, né, muito utilitarista, eu tô sempre buscando alguma utilidade pra tudo, e aí talvez entre esse lado que você falou do input, quando eu entro numa discussão que não é só pra viajar na maionese, eu fico o tempo todo, tá bom, isso aqui vai dar no quê? Isso aqui vai servir pra quê? Isso aqui vai... Não, não vai ser útil. Então vamos pro outro lado, vamos discutir outra coisa? Porque eu acho que tem outras coisas que a gente pode viajar na maionese e ser útil. Essa não, então corta aqui. Então assim, muito legal, isso faz todo sentido pra mim, todo sentido.
A gente vai mudar o podcast pra talento pra viagem, né?
Hoje talento para viagem na maionese.
Boa. Não é à toa que algumas pessoas gostam de ouvir a gente enquanto viajam, literalmente, de carro.
É uma viagem dentro da outra, é um inception de viagens.
Muito bom.
Eu fiz um comentário
bom.
Aqui agora, é um inception de viagens. Eu acho que isso é um exemplo interessante. Por exemplo, eu amo filmes complexos.
Uhum.
Complexos. Por quê? Porque faz o meu intelecção viajar na maionese.
Uhum.
Mas eu não amo uma discussão numa sala de treinamento, uma discussão que viaja na maionese sem um pé no chão.
Olha só.
Então é isso. Então, assim, eu acho que quando eu tô vendo filme que eu sei que eu não tenho que buscar nenhum senso, aí é a minha intelecção que assiste o filme. Quando eu vou pra uma discussão em grupo numa sala, é a minha intelecção tá ali ainda, mas aí o input vem e fala, cara, e aí, vai usar isso onde, né? Muito
legal.
Isso
é legal. Enquanto vocês estão falando do... A gente tá aqui falando do intelecção e eu viajando nos meus talentos de como é que as coisas acontecem, né? Eu só quero fazer um adendo, porque eu falo pras pessoas que eu atendo, que é a partir do momento que você descobre os seus talentos, que você faz a sua avaliação lá, é uma porta que se abre para nunca mais fechar, né? Porque a gente continua tendo insights, então eu tava ouvindo aqui, olha que legal. Eu também não gosto de uma discussão que eu sinta que ela não vai ter algo útil, e é por completamente outro motivo, né? Eu fico ali numa combinação do meu realização com o meu ativação, e eu falo, tá, mas vamos pra ação no quê, nessa ideia toda? Então, por isso eu não gosto de assuntos que ficam num nível de complexidade, porque pra mim, eu quero a prática, eu quero a aplicação, e aí, se eu não tô sentindo imediatamente a aplicação, eu sinto que aquela conversa é vazia, né? E eu só gosto, e aí fazendo um complemento, um paralelo com o Rodrigo, eu só gosto de conversas, vai, digamos, vazias, se elas forem muito divertidas. Porque aí é o meu
legal.
Positivo que tá ali conversando.
Exatamente. É, muito legal. Aí muito não precisa ter senso porque tá gostoso.
Dane-se, se tem senso ou não, não importa. Eu só estou ali me divertindo mesmo. Então ali
muito
não
legal.
Tem que ser inteligente nem nada.
Pra mim é uma lenda, é o pensador, velho.
Pra ir direcionando aqui pro nosso fim, tem um aspecto também do intelecção que, acho que assim, eu não vou dizer que 100%, que eu posso estar sendo injusto, mas a imensa maioria dos meus clientes que tinham intelecção quando estavam fazendo o processo comigo, reclamavam desse aspecto, que é uma sensação de descontentamento constante entre o que tá na minha cabeça e o que tá no mundo. O que tá na minha cabeça e o que eu efetivamente tenho feito, né? A Gallup, inclusive, coloca isso como... Introspecção pode te levar a um certo senso de descontentamento quando você compara o que você realmente tá fazendo com os pensamentos e ideias que você concebe na sua mente. Isso, pra mim, é uma constante. Eu vivo com a sensação de que eu podia ser mais, ter mais, fazer mais do que tenho sido, feito e tido se eu colocasse em ação tudo que tá na minha cabeça, sabe? Eu tenho uma grande, grande amiga minha que até mando um beijo pra ela aqui se ela eventualmente ouvir esse nosso programa, que é a Isis. A Isis trabalhou comigo na Inner, depois foi minha coachee e várias vezes, mas eu vou lembrar especificamente de uma vez. A gente tava indo dar um treinamento lá em Guaratinguetá, e ela tava indo de carro comigo, e a gente foi o período todo, o trajeto todo, conversando sobre um determinado assunto, que é o que eu vou trazer aqui. E ela falando pra mim assim, Rodrigo, por que que você não faz isso? Que é tudo coisa que você já me falou. Você já falou pra mim, ó, isso aqui, faz assim, faz assado, isso aqui é legal, aquilo não sei o que e tal. É só fazer, é só ir lá e fazer, sabe? Então, o exemplo do que eu coloquei na minha coach anterior aí, que tinha essa dificuldade, porque ela sentia que pensar é fazer, tá conectado com isso, eu acho, né? Eu tenho muito mais coisas na minha cabeça. Meu sogro me chamava de o senhor projetos. Eu tenho tantos projetos na minha cabeça que eu nunca comecei, e não é que eu comecei e parei, não, eu simplesmente nunca comecei, que o mundo na minha cabeça é completamente diferente do mundo real meu.
É, aqui é muito legal, né, que você trouxe, Rô, porque é interessante que, olha aqui, curioso, enquanto aos olhos do mundo você tá mais devagar em relação ao mundo, dentro da sua cabeça você tá mais rápido do que o mundo.
Verdade, é verdade.
Então é como se as coisas ficassem assíncronas. Eu tinha um professor de cálculo que, né, ele lá na faculdade é pra poupar nosso tempo, mas assim, a gente fica desesperado que fica difícil de entender. Quando ele já provava algum teorema, ele já colocava pronto no exercício, porque ele já sabia as ramificações e falava, é só fazer. Aqui já não precisa mais explicar, vamos explicar o difícil. Mas, cara, pra chegar até lá é muito difícil. Coisas do limite, integral. Mas ele escrevia pronto e colocava uma exclamação. E às vezes quando eu ouço intelecção alta, me vem isso na cabeça, sabe? De que, não, é pronto, porque a ideia já basta, já tá sólida, a coisa já tá. Só que aí é onde é tão difícil, e uma vez eu ouvi uma palestra do cara que criou o Prezi, é um software alternativo aí do PowerPoint, e ele tava no Brasil, e perguntaram pra ele, você não teve medo, né? Você contou pra gente aqui que quando você começou com essa ideia lá na Europa, você foi falando pras pessoas, você não tinha medo que copiassem a sua ideia? E ele falou, sabe o que que é difícil? Falar é fácil, difícil é fazer, tá na minha cabeça, mas sabe o que que é? Eu tô conversando com gente que acredita isso comigo, e eles me ajudaram a construir, porque qualquer um pode falar, eu vou construir uma lousa interativa, etc, que vai ser legal, eu conto pra vocês tudo aqui, quero ver fazer. E aí, acho que trouxe um ponto interessante, de que não é a ideia realmente que transforma se ela não conseguir chegar e tiver pessoas junto que acreditem e construam. Isso. Mas ele não colocou que eu tinha que construir, eu tinha que fazer, sabe? Acho que isso eu achei interessante, porque foi, ah, olha só que interessante, eu não preciso mais ficar com medo da ideia, porque, quer saber, talvez nem todo mundo entenda, e mesmo se entender, quero ver alguém começar e fazer, porque tem muito mais da onde veio, né? E eu acho que aqui é onde quem tem intelecção pode ter um diferencial competitivo pra fazer, porque é aquilo, a gente não precisa ter tudo pra todo mundo e não precisa fazer tudo sozinho. Só que como intelecção sozinho já tem, vocês já trouxeram isso, eu gosto de ficar sozinho. Mas sabe o que que é legal? A força ganha quando tiver mais gente.
Quando tiver mais gente, então.
Isso, trazer mais gente. Aqui, por exemplo, você pode ver, você podia, quando a gente foi conversar no passado sobre fazer o podcast, você já devia ter na cabeça como fazer. Eu não tinha a mínima ideia. Você veio me convidar pra fazer, vamos fazer um podcast. Eu já pensei em fazer, nunca sabia nem o que que era. Você, não, eu tenho experiência, eu já fiz, né, já foi legal, e etc. Eu falei, legal, mas imagino que na sua cabeça era só fazer quase, né? Assim,
sim,
porque
sim,
já tava muito
pronto.
Claro. Tava pronto.
Eu já sabia que softwares eu ia usar, caminhos, eu já sabia de tudo, né?
E você falou pra mim, eu não quero fazer sozinho. Olha que interessante, você mesmo veio com essa solução, você não veio? Então isso. Se soubesse, era só saber talentos e você ia fazer talentos pro sucesso, pro Rodrigo Ferreira sozinho. Mas não, você começou comigo pra gente fazer junto, aprendi pra caramba com você, continua aprendendo, tem sido um prazer enorme. A gente tá com mais gente agora, tá com a Van, tá com o Raul. E olha que legal isso aqui, olha como então você, com o que já tava na semente na sua cabeça, e que imagino que você já tava gestacionando um podcast novo há anos, porque você tinha um assunto muito antigo, mas você precisava de uma paixão nova pra fazer, ela virou talentos pro sucesso assim. Olha que bacana. Então eu vejo muito disso, de que é quase como, que bom que eu tenho alguém em quem eu posso confiar e que sabe pra onde a coisa vai, porque já viu. E a gente vai junto e vamos lá que vai dar, sabe?
Assim. É maravilhoso ouvir isso, cara, maravilhoso. Eu fico arrepiado, porque realmente é esse o caminho. Eu conto, já contei várias vezes aqui, da primeira vez que eu falei com a Kathleen lá do GGSC lá, que a gente fez lá fora. A gente fez um call, a gente se tornou amigo depois do GGSC. E a primeira vez que a gente se falou por call, ela falou pra mim, ela olhou os meus talentos e falou assim, caramba, que talento te faz executar aí? Porque não tem nenhum talento de execução ali. E eu falei, pô, eu executo com meu significância. Mas é um malabarismo, né? É um malabarismo. Portanto, pra mim, faz muito sentido ter gente junto. Muito. Eu não sou um lone ranger, como disse o Raul num episódio passado aí, né? Eu não sou o cara que gosta de estar sozinho, de fazer sozinho, não é a minha pegada. Então faz todo sentido.
E olha que poder de realização que veio de intelecção. Pra responder lá no começo a colocação da Andrea, né? Na verdade, a gente deveria valorizar isso sim, porque foi aí maquinando tudo isso que a gente acabou realizando tantas coisas.
Pra mim é uma lenda, é o pensador, velho.
Agora, pra gente encerrar, depois eu quero pedir algumas dicas, mas só tem um assunto aí agora, eu quero fazer uma consulta com dois coaches. Vou usar os dois coaches aqui pra fazer uma sessão de coaching.
Beleza, a gente manda a conta depois, né, Caleb?
Pode mandar, vou passar o endereço errado pra você.
Manda o Pix aí.
sabe onde te encontrar.
Vamos mandar lá pro Raul pagar. O que que acontece? Eu já abri aqui, vocês já comentaram também, não é nenhum segredo, e também não tem nenhum problema com isso, que eu sou diagnosticado com déficit de atenção. E tenho intelecção em primeiro.
Tem alguma coisa errada aí, né?
Exatamente, não bate esse negócio. Não bate esse negócio. Quer dizer, eu sou um cara que ama pensar, ama mastigar as ideias e trabalhar aquilo na cabeça, etc. Só que eu tenho déficit de atenção, então quando eu começo a pensar numa ideia, daqui a pouco eu penso em outra, e daqui a pouco eu penso em outra, e daqui a pouco eu penso em outra. Aí eu lembro que eu tava pensando a primeira lá, e aí eu volto nela, mas aí eu já não lembro onde eu tava, e aí eu tenho que começar de novo, e aí eu pego. Tá? Vocês já passaram, já trataram alguém assim em alguma sessão de coaching? E talvez quem tá ouvindo a gente não tenha déficit de atenção, não tenha sido diagnosticado, mas a gente vive num mundo onde a distração é algo constante. Pra mim, ela só é um pouco maior, um pouco mais incontrolável, mas a distração é algo constante. Como conciliar essa necessidade, esse gosto, esse até caminho pra tirar energia, que é, pra quem tem intelecção, pensar, refletir, com um mundo que faz a gente ser cada vez mais distraídos?
Eu não consigo responder pra você porque eu tenho o mesmo problema, né?
Você não prestou atenção na pergunta.
É, do que você tava falando mesmo? Eu te diria só uma coisa. Se você disse que tava fazendo uma consulta com dois coaches, se eu sou sua coach agora, eu ia falar: então, Rodrigo, na verdade, quem tem que me explicar isso é você, porque é você que tem esse
Vamos
quadro.
Consultar com o Caleb, então.
Não, Caleb, não. No lugar de coach, eu ia falar: não, peraí, Rodrigo, você tem TDAH e você tem intelecção. É verdade. Você quem tem que responder, não sou eu.
Mas você sabe que eu tenho refletido muito sobre isso e eu tenho encontrado assim, por exemplo, antes eu ia tomar banho, eu colocava o meu celular tocando música, porque eu tenho a necessidade de encher a minha cabeça com barulho o tempo todo. Hoje, eu não coloco mais, porque eu percebi que o estar no chuveiro concentra um pouco mais o meu pensamento. Então, às vezes, eu tomo um banho um pouco mais longo, né? Já não sou mais adolescente, então não tem mais perigo quanto banhos longos. Eu
só
deixo...
adolescentes fazem isso.
E eu deixo o celular do lado ali pra eu sair rapidinho, enxugar a mão, catar o celular e gravar. Olha, o que eu tô pensando.
Que legal.
Outro dia, minha esposa tava assistindo TV com a minha sogra, estavam lá. Minha sogra tava aqui em casa. E aí eu saí do quarto, a minha mulher falou assim pra mim: posso saber com quem que você tava falando?
Oxi.
Porque imagina, eu dentro do banheiro, trancado, falando.
Ela marcando em cima, hein?
Ela marcando em cima. Marcação homem a homem.
Tá esperta.
Aí eu: não, calma aí, tá aqui, ó, só ouvir, ó, calma. E aí, eu registro isso, porque senão vai embora. E é interessante que, assim, tem coisa que eu tenho certeza que foi embora e nunca mais voltou, sabe, aquele pensamento. Tem coisa que volta, tem coisa que nunca mais voltou. Então, eu gravo. Bom, resumindo a resposta pra minha própria pergunta, eu tenho feito mecanismos desse tipo pra não perder, porque o que acontece, então, é, antes eu pensava assim, quer dizer que eu tenho um talento a menos, né, porque intelecção tá sendo comido pelo déficit de atenção. Na verdade, não, hoje eu entendi assim, eu tenho o mesmo poder da intelecção, só que se eu não registrar, ele vai embora.
Olha, que legal.
Então, eu tenho que registrar isso e rápido. Então, eu tenho, por exemplo, eu uso o OneNote, eu registro tudo que eu penso no OneNote. Eu gasto um caderno desse aqui por ano, que eu escrevo tudo. Por exemplo, a gente tava conversando, eu tô escrevendo aqui coisas que eu não posso esquecer, porque vai embora. É a solução que eu achei.
Eu tô brincando com você, que eu não consigo responder, porque eu também tenho, né? Eu não tô diagnosticada, mas a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu tenho certeza que eu tenho, no mínimo, um TDAH. Não tem como não ser, né? Mas eu também conheço uma pessoa que teve um diagnóstico inicial de TDAH, um diagnóstico posterior, corrigindo o primeiro e indo pra autismo, né? Então, a pessoa tem um nível baixo, mas é de autismo. E essa pessoa tem uma situação muito parecida com a sua. Tem intelecção entre os top 5, né? O terceiro lugar. E tem uma facilidade muito grande de se distrair dos assuntos. O que eu vejo é o mesmo caminho que você acabou de falar e que também é dica de desenvolvimento. Você falou: vamos falar disso antes de ir pras dicas. Mas uma das dicas
é verdade,
pra quem tem intelecção
é uma grande dica.
É justamente isso, toma nota das ideias que vai tendo, né? Escrever um pouco, escrever é muito legal pra quem tem intelecção, porque
boa.
A sensação fica mesmo essa na cabeça: ah, passou tanta coisa na minha cabeça, mas não ficou, eu não consegui reter, então não resolveu passar. Então, anotar, escrever e escrever mesmo. Também teve uma coach que eu atendi e foi a mesma situação, ela tem intelecção também entre os top 5 e a grande sacada pra ela, que ela falou: putz, isso realmente fez diferença pra mim, foi a hora que ela sacou que escrever era bom pra ela. Então ela escreve mesmo.
Perfeito.
Ela pega, não é uma lista de 10, ela escreve, ela começa a escrever meio que como uma forma de conversar com ela mesma. Na verdade, o que ela tá fazendo? Ela tá registrando tudo aquilo que passa pela cabeça e assim ela materializa, ela tem a sensação mais poderosa de que aquele pensamento foi mesmo frutífero. Não foi só um pensamento que passou e que foi embora. Então essas já são, de fato, dicas de desenvolvimento. Uma outra coisa que eu achei interessante que você falou foi que você parou de colocar música no banho, ou seja, para deixar um pouco a sua cabeça fluir naturalmente. Você disse assim, o mundo já faz a gente ficar tão distraído porque fica bombardeando a gente o tempo todo. Uma das coisas importantes para quem tem intelecção é se dar tempo para pensar. Como você tem tempo para pensar ocupando o cérebro o tempo todo? Tem que dar um pouco de vazio para ele, né? Eu acho que faz parte. E vejo quem tem intelecção, que eu atendo, sempre ganhando muito quando adota isso, de se dar um tempo. Tempo mesmo. Tempo realmente vazio para pensar, né? Espaço. A sensação que eu tenho é de que é como se fosse dar espaço para o cérebro expandir o tanto que ele precisa expandir para quem tem intelecção.
Concordo. Nossa, e até um ponto interessante aqui, né? Em pessoas que têm intelecção alta e costumam fazer processo de coaching comigo, eu retomo com elas um mês depois. Às vezes, se você faz, sabe, vamos fazer toda semana, etc. Quem tem intelecção, é quase como se você... Eu gostei que me parece que quanto mais oxigênio você der, melhor volta. A coisa toma outros contornos. E acho que é esse espaço que a Van comentou, que se você vai lá, semana que vem, daí parece que vem essa pressão e a intelecção não tá solta pra poder voar. E precisa voar um pouquinho, porque quando voa, quando volta, volta mais forte. Eu notei isso com alguns clientes de intelecção mais alto, que se você der um espaço mais pra eles poderem voltar, eles já pensaram um montão de coisa e já voltaram com aquilo transformado em algo que vão fazer. Perfeito. Que é muito louco. É quase falar, tá bom, processa sozinho. É como assim, a gente joga umas faíscas pra começar a ignição, o negócio vem, quando volta, caramba, voltou tudo isso aqui, voltou muito melhor do que eu tinha imaginado. É muito legal.
Isso é muito legal que você colocou. É uma coisa que, assim, no começo, quando eu comecei a atender, eu queria dar ritmo sempre, porque a gente quer levar a pessoa logo pro resultado. Eu falo, não, vamos falar toda semana. E aí eu comecei a ver gente que parece que encharcava a cabeça. E aí parava de render o processo. Então a pessoa vinha na próxima semana e não tinha evoluído o que eu precisava que ela tivesse maturado na cabeça dela.
Boa, excelente isso.
Desde o começo eu já falo, a gente vai provavelmente fazer sessões semanais, mas eu vou, já explico do começo, eu vou sentindo o andamento, você também vai sentindo, e a hora que você quiser a gente pula, a gente estica. Então já tive essa mesma experiência, às vezes não precisa um mês, mas são 15 dias, então eu faço semana sim, semana não, e eu vou mesmo sentindo. Acho que fica aí de dica, tem bastante gente que ouve a gente aqui, que fez a formação de coach de pontos fortes. As pessoas sempre perguntam pra gente, como é o seu processo? E eu costumo responder, o meu processo é variável, e ele varia de acordo com o meu cliente, e é esse ajuste que você falou, e muito, muito bom você ter colocado isso.
Inclusive, assim, comigo acontece muito, por exemplo, essa semana, ontem, por exemplo, o Yuri me fez uma pergunta. O Yuri, pra quem tá ouvindo e não conhece, é da Inner, de Campinas, que é a empresa que representa a Gallup aqui no Brasil, e que a gente trabalha.
E que aplica essa formação, né, pra quem...
E que aplica essa formação pra ser coach dessa metodologia. Me fez uma pergunta sobre, você quer fazer tal tipo de trabalho? E aí eu falei, tá bom, depois eu te respondo. E aí eu saí e contei pra minha esposa, né? Falei, olha, o Yuri sugeriu. E por que você não falou que sim ou que não? Por que você não perguntou isso ou aquilo? Porque não é assim que funciona pra mim. Eu preciso de virar e falar, ok, deixa eu parar e pensar, depois eu te pergunto, depois eu te respondo, depois eu te questiono, depois eu te dou uma réplica ou sei lá o quê. Então, esse espaço é importante. E também esse lance do tempo, né? Então, por exemplo, eu preciso de um espaço pra refletir, um espaço pra pensar. Então, às vezes, nosso curso de inglês, por exemplo, às vezes eu não quero estar lá, não é porque eu não quero ou porque não é legal, não, é porque ainda não deu o espaço entre o dia anterior e esse pra eu assimilar do jeito que eu queria.
Olha só, que legal.
Não tô nem dizendo que é ruim, porque assim, às vezes a pressão me faz estar ali, porque talvez esse espaço que eu quero seja algo maior do que eu deveria. Então o fato de, eu tenho que estar ali, talvez isso seja até útil, mas é uma pressão porque eu queria ter um tempo maior pra mastigar aquilo.
Outra dica importante é explicar pras pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, essa questão de que você precisa desse tempo pra pensar. Eu trabalho muito com uma pessoa que tem intelecção, além do Rodrigo aqui, e a gente já tem as coisas combinadas, de que a pessoa vai precisar de um tempo pra ela pensar. Então eu com a minha ativação, de repente eu carrego ali a conversa com um monte de coisas, e a gente já tá combinado que chega um momento em que eu vou parar, porque eu sei que essa pessoa precisa de tempo pra pensar. Mas isso tem que ser combinado, e às vezes só isso, né, por si só, já vai explicar, a pessoa vai ter a noção de que naquele tempo você não está improdutivo, você está analisando a informação, porque é o tempo que você precisa mesmo. Depois você vai vir com uma coisa bem legal, bem pensada, já evoluída. E eu acho que ainda tem um complemento dessa dica, que é você também saber disso. Porque às vezes a gente acaba se respeitando, né? Tentando entrar na velocidade ali do mundo, daquela... Não, acho que dizer pra você mesmo, você assumir, compartilhar isso com as pessoas é importante. Agora, o complemento, né, assim, mesmo, é válido assim, ó. Você sabe que você vai precisar de tempo pra pensar, putz, mas o projeto é... Eu já tenho que entregar na semana que vem. Então, sabe o que você faz? Uhum. Já se abastece logo, nem que seja 15 minutos, ingere um pouco da informação pra você ter essa uma semana também digerindo. Porque aí vai acontecer o que o Rodrigo falou do banho. Vai acontecer de você pensar no banho, mas às vezes ingerir um pouco da informação no começo, aí dá o tempo pra você ficar digerindo até você conseguir cumprir os prazos.
Eu vou trazer uma sugestão também, né, que é reservar tempo. Eu gosto muito desse negócio de escrever, por exemplo. Eu tenho um caso de um coach que resolveu um grande problema com clientes, porque ele resolveu escrever um blog. Ele tem intelecção em primeiro. Uh-huh. Ele resolveu escrever um blog e o subproduto de escrever um blog sobre o assunto do trabalho dele foi que alguns clientes pararam de ter problemas, ter dificuldades, porque passaram a ler o blog dele. Muito então, eu sempre sugiro isso, mas eu quero dar uma sugestão aqui, que é reservar tempo pra pensar, sem um compromisso de chegar a uma conclusão, sabe? Curtir o ato de pensar. As pessoas falam muito pra mim, Rodrigo, você tem que meditar. E eu sempre falava, pô, que saco meditar, esse negócio aí de religião, esse negócio de não sei o quê. Cara, não, às vezes pra mim meditar, eu escrever uma palavra no meu caderno, certo? Por exemplo, sei lá, viagem. Escrevo a palavra viagem no meu caderno e começo a pensar. E deixo o meu pensamento ir. Uhum. E o meu pensamento vai me levando por lugares que às vezes não vão me dar, aí eu tenho que desligar meu input, que é, vão me levar para lugares que não vou chegar a conclusão nenhuma e nem quero. Muitas vezes no banho, que é o exemplo que eu falei aqui, muitas vezes no banho o meu pensamento não é com o objetivo de alguma coisa, às vezes é. Às vezes eu entro no banho, por exemplo, esse dia que eu contei que tava gravando e que minha esposa me perguntou, eu tinha um treinamento para montar e eu montei o treinamento inteirinho no banho.
Que legal.
A ideia inteirinha, a história inteirinha do treinamento. Então, beleza, mas às vezes não, às vezes eu entro e falo assim, ó, olha, loucura, vai parecer coisa de infantil, mas vamos lá. Às vezes eu entro no banho e penso assim, por exemplo, e se eu não tivesse fechado a minha escola, por exemplo, tá? E aí, cara, eu crio uma vida inteira minha de como seria se eu não tivesse fechado a minha escola. Uau. Quer dizer, pra que vai servir isso na prática? Pra nada. Mas isso tá exercitando o meu intelecção. Eu costumo dizer, e eu falo muito pros meus coaches, que você pode ver o talento como ir pra academia. Você vai na academia e fica fazendo supino. Aí você pensa assim, cara, que coisa mais idiota fazer supino. Eu evoluí 200 milhões de anos pra ficar levantando uma barra de ferro com duas coisas pesadas de cada lado. Mas qual a utilidade? A utilidade é que você tá preparando os músculos pra que se algum dia você tiver que levantar um peso pra salvar o teu filho, o teu músculo tá preparado. Eu vejo talento da mesma forma. Tô exercitando intelecção pra hora que eu precisar usar, ele realmente tá show de bola. E mais do que isso, me energiza. Eu saio do banho energizado por ter deixado meu pensamento fluir. Então, pode ser no banho, pode ser lavando a louça, pode ser andando de bicicleta, pode ser caminhando, mas reserva um tempo pra você pensar sem compromisso, sem objetivo de chegar em lugar nenhum. Acho que esse é o caminho. Essa é a minha dica.
Pra mim é uma lenda, é o pensador, velho.
Bom, então, a gente encerra esse episódio, mais esse episódio de talentos aqui, agradecendo você que ficou com a gente aqui e que vai continuar depois desse final, refletindo sobre tudo que nós falamos aqui, com o seu intelecção. Lembre de mandar sua mensagem pra gente, de entrar em contato, pedir o seu tema, pedir o seu tema de talento pra que a gente traga aqui nos próximos episódios. Compartilha, segue a gente, ó, tem que seguir, é importante, tá? É importante pra gente que você não só nos ouça, mas nos siga. Então é só entrar, não paga nada, tá? É só entrar lá no Spotify e clicar lá no seguir. Isso é importante porque mostra pro Spotify que a gente é relevante, que a gente é legal, e aí o Spotify começa a sugerir o Talentos para o Sucesso para outras pessoas.
Nem toda plataforma que você estiver ouvindo, a gente tem essa opção de seguir e vale a pena.
Siga já.
E compartilhar com as pessoas também é legal, porque também ajuda a gente a atingir mais ouvintes, né? Então a Andrea, por exemplo, olha que legal, a Andrea é coach de uma coach certificada, a coach teve acesso ao podcast, recomendou pra Andrea, e a Andrea tá aí, fez um pedido e hoje teve seu episódio aqui especial, dedicado exclusivamente a ela. Faz isso também. Então, agora é só a gente dizer, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.
Falou, gente.
Valeu, pessoal.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.
Pensador, venha pra cá!